Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente. Invocando o nome de Deus e havendo o número de elemental, eu declaro aberto o trabalho de hoje. Antes de começar nosso trabalho, eu gostaria de dar fazer parte da mesa. Sr. Douglas Miranda, coordenador especial da Política de Diversidade Social. Peço ao secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 27 de 11 de 2017. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. O presidente convidou para fazer parte da mesa diretora Fernando Borges, representante da empresa Lapasa, Carlos Henrique, secretário municipal de Segurança e Trânsito, e Antônio Alberto Costa, comandante da Guarda Municipal. Em seguida, iniciou-se a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Indicações número 605 a 616/2017, requerimento 245 a 251/2017, autoria dos vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Max, Maximiliano Silva Baeta Fortes, José Maria Gonçalves dos Santos, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 49/2017 autoriza a instituição do Programa Municipal de Preparação para o Ingresso no Curso Superior para os estudantes de baixa renda do município de Itabirito e da outras providências. Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 59/2017, institui o programa especial de regularização fiscal municipal, refis municipal e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 61/2017, que altera o artigo 1º do artigo 1º da lei municipal 2926 de 7/6/2013, que alterou a lei municipal número 2842 de 2842 de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 62/2017 institui a Política Municipal de Inclusão Digital e o Sistema Municipal de Inclusão Digital e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 63/2017 dispõe sobre a deliberação de recursos para o Fundo Municipal de Direito à Criança e Adolescente e para o Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria do Executivo. Projeto de lei 64/2017 altera a redação da lei municipal número 1816 de 17 de... dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal de Autoria do Executivo, Projeto de Lei 65/2017, institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. O presidente deu a palavra aos visitantes, secretário municipal de Segurança e Trânsito, representante da empresa Lapasa, determinando, detentora da concessão do parquímetro, estabelecendo estabelecimento rotativo, e comandante da Guarda Municipal de Itabirito, que pronunciaram acerca das atividades da Secretaria de Segurança e Trânsito, das melhorias previstas para a Guarda Municipal e do funcionamento do estacionamento rotativo de Itabirito, e responderam aos questionamentos dos vereadores. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 49/2017 teve o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, contrário, que foi aprovado pelo plenário. O projeto de lei número 58/2017 foi concedido vista ao vereador Antônio de Oliveira Bosco. Os projetos de lei, o projeto 56/2017 foi concedido vista ao vereador Antônio de Oliveira Bosco. O projeto de lei 57/58/2017 foram aprovados em redação final. O projeto de lei 61/2017 teve os pareceres das comissões aprovado e foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei 59/2017 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei 62, 63, 64, 65 foram encaminhados para as comissões permanentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 4 de dezembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. O número 261/2017 envia ao Executivo cópia de autógrafo de lei 42, 57 e 58/2017. Ofício número 252/2017, ao prefeito encaminha cópia de indicações número 605 a 616/2017, requerimentos 245, 247, 248, 249/2017. Correspondência recebidas. Convite da Casa de Repouso nesta segunda-feira, 4/12, às 19 horas, para apresentar o trabalho executado nesta casa no ano de 2017. A Associação Esportiva Santa Rita convida para o segundo festival do evento esportivo do Poliesportivo Francisco Carlos Bernardes Oliveira. Ofício 311/2017, encaminha cópia das leis municipais 3227 e 3232/2017. Ofício número 317/2017, encaminha cópia da lei municipal 3233/2017. Ofício número 234/2017, resposta ao requerimento 219/2017 da empresa Serra Verde Transporte Ilimitada. Senhor presidente, essas foram as correspondências expedida e expedida.
Peço que seja apresentada lida a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Primeiramente, senhor presidente, vamos para as indicações. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência no seu rudimentário, solicitar ao senhor prefeito da secretaria competente que seja. Bairro Santa Rita. Justiça e justificativa. E acidente no local e os danificados, colocando em risco os usuários. Sala de reuniões, 4 de dezembro de 2017. Vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência dos seus rudimentários que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a criação de um programa municipal de preparação para ingresso de curso superior para estudantes de baixa renda no município de Itabirito, conforme proposta apresentada nesta Casa de Leis através da PLO 49-2017, sala de reuniões, em 4 de dezembro de 2017. Vereador Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, o patrolabilidade de trafegabilidade dos veículos. Trata de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, em 4 de dezembro de 2017. De excelência nos termos de mentais, que seja enviado ofício ao músico Márcio Lima Fuim, parabenizando por sua imensa contribuição para a cultura. Educação musical, bem como estudar a possibilidade de ceder o mérito que estará se mudando no mês de janeiro de 2018 para Portugal. Justificativa. O objetivo é parabenizar e prestar os nossos reconhecimentos à grande contribuição do Márcio para a cultura de Itabirito. Márcio Lima, conhecido como Fuim, é músico profissional com formação acadêmica em educação musical. Tem experiência de mais de 25 anos como professor de flauta doce e canto coral. Iniciou sua formação musical no Coral Canarinhos de Itabirito e também atuou como cantor de MPB e samba de raiz e como flautista, com experiência em choro e improvisação. Músico fundador do grupo Cachaça com Arnica e da Orquestra Experimental da UFOP. Atual Orquestra Ouro Preto. Sala de reuniões, em 4 de dezembro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os quatro requerimentos agora a serem lidos é de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando uma avaliação sobre a atual situação da galeria de drenagem pluvial da rua Francisco J. de Carvalho, próximo ao supermercado Juqueri, no bairro São José. Nos períodos de água na pista e os bueiros existentes não comportam a vazão da água, provocando grandes alagamentos. Trata-se de um pedido dos moradores da referida região. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando uma avaliação sobre a atual situação da galeria de drenagem pluvial da rua Hortência, no bairro Gutierrez. Nos períodos chuvosos, é grande volume de água na pista e os bueiros existentes não comportam a vazão da água, provocando grandes alagamentos. Inclusive, segundo de esgoto na via. Trata-se de um pedido dos moradores da referida região. Senhor presidente, Vossa Excelência, seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando uma avaliação sobre o esgoto que vem sendo jogado no Rio Itabirito, próximo à empresa Unigui. isso conforme foto em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores da referida região. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência dos Serviços Mentais, que seja enviado um ofício ao superintendente do DENIT, Minas Gerais, senhor Fabiano Martins Cunha, solicitando uma avaliação sobre a qual e a real limite territorial entre a cidade de Itabirito e Ouro Preto, pois, anteriormente, a placa de sinalização de referência entre os limites dos municípios estava próxima à Fazenda Bonanza, no quilômetro 62. Hoje, ela encontra-se 700 metros à frente. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-geral do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, senhor Davidson Canesso de Oliveira, solicitando uma manutenção em caráter de urgência na MG-30, no perímetro que liga a cidade ao Mazagão, a pelo menos 5 pontos de estrada que estão em uma situação. É importante de estrada, é acesso para ônibus, escolares e ambulâncias, por exemplo, colocando em risco atendimento dos munícipes daquela localidade. Sala de reuniões, em 4 de dezembro de 2017, esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora aqui eu tenho dois requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, deu entrada nessa casa para serem encaminhados à votação plenária, que são referente aonde requer nos termos de mentais, de acordo com o artigo 21, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, enviar ofício ao chefe do Executivo, convocando o secretário municipal e também o municipal de Esporte e Lazer. Os projetos de lei na pauta dessa noite é o projeto de lei 60, altera o artigo 1º da lei municipal 2526 de 7/6/2017, que altera a lei municipal 2842 de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção de Assistência a Condenados, a PAC de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreto Forte, em segunda votação. E o projeto de lei 66/2017 altera a redação da Lei Municipal 1816, 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal de Autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Antes de passar para a segunda parte do trabalho, eu gostaria de convidar o senhor Leandro de Oliveira para que faça sua leitura na tribuna.
Senhor presidente, só a título de informação, eu gostaria de estar cumprimentando aqui hoje, né, e agradecendo a presença do presidente da Associação do Córrego do Bação, o Renato, que se faz presente, junto com o Pedro, que é membro lá da associação também.
Oi. Boa noite, senhor presidente, José Maria, da qual eu aproveito para cumprimentar os demais membros da mesa. Gostaria de cumprimentar também o vereador Rocha, da qual eu cumprimento os demais vereadores presentes na reunião desta casa. E em destaque, não poderia por menos não deixar de cumprimentar o vereador Arnaldo, que é o vereador nessa casa que sempre tem confiado no nosso trabalho e principalmente contribuído muito aí na discussão e principalmente na efetivação de muitas conquistas que nós avançamos nesses 5 anos. Felizmente, nós chegamos, então, à 5ª semana da diversidade cultural e cidadania LGBT. Esse ano, a gente fala do tema sobre dialogando sobre direitos, promoção da saúde e a integralidade do cuidado da população LGBT. Esse tema foi construído durante o curso de capacitação de multiplicadores, por favor. na tela. Esse curso, então, ele foi... A tela anterior, por favor. Promovendo a integralidade da saúde da população LGBT, foi o tema inicial. Então, esse foi um curso... o tema da semana, ele foi construído durante o curso de multiplicadores realizado pela Universidade Nacional de Brasília, da qual eu fui indicado pelo Ministério da Saúde como ativista LGBT, e lá nós construímos esse projeto. O projeto que tem, pode passar, que tem como objetivos promover a formação permanente e continuada dos agentes do SUS e do SUAS, e educadores da rede de ensino, para garantir a integralidade no cuidado da população LGBT, norteado pelas Políticas Nacional de Saúde Integral LGBT, Política Nacional de Educação Popular e pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, esse projeto, ele tem várias vertentes. A primeira dele é o curso de formação continuada, que está aí na programação para quem recebeu. É o curso que acontece na quinta-feira à tarde com os profissionais do SUS e do SUAS, da qual aí nós vamos ter a presença do Diego Calisto, que representa o Departamento Nacional de STAIDS. Vamos ter a presença da Jordana Costa, que é coordenadora estadual de DST. Vamos ter a presença do Renato da Mata, que é presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, e que será mediado pelo Marcelo Araújo Campos, que é o nosso infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. E para abrir esta mesa, a Lorena, que é coordenadora do Núcleo de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde do Governo de Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Bem... Esse tema, ele vem justamente buscar, pelas suas inúmeras vertentes, uma formação continuada dos gestores e principalmente dos educadores, no sentido de promover uma educação plural que garanta que seja uma educação plural, e essa educação plural, ela seja libertadora, que garanta a consciência dos alunos. E essa consciência que a gente fala é uma consciência onde a gente não tenha bullying dentro de sala de aula, onde a gente não tenha expressões machistas, onde a gente não tenha expressões que promovam o preconceito ou a discriminação. É importante a gente colocar aqui, senhor presidente e demais vereadores, que nós também somos contra a ideologia de gênero. Porque nós defendemos a identidade de gênero. Eu me identifico como Leandro, homem, gay, cisgênero, porque eu identifico com o gênero que eu nasci. Mas tem pessoas que não se identificam com esse gênero e elas têm o direito de se identificarem com o gênero que elas acreditam e o gênero que faz com que elas se sintam bem. E isso já é uma política do governo federal, quando ele criou com a Política Nacional de Saúde Integral LGBT o nome social. Então, as pessoas trans, elas já têm o acesso garantido aos serviços de saúde pelo nome em que ela se identifica. E isso é garantido pelo nome social. E a Defensoria Pública da União, agora recentemente no Estado, fez a... Falhou o nome, Douglas... do nome social do pessoal do Estado. Não, retificação do nome. Ou seja, então, a Defensoria Pública da União já realiza o processo que ratifica o nome das pessoas que não se identificam nem com o sexo e nem com a identidade que eles nasceram. E a gente está falando disso, nós não estamos falando isso baseado em argumentação ideológica, nós estamos falando isso... alinhado com um estudo científico, em que por esse estudo demonstra que a evasão, tanto do serviço de saúde quanto da escola, é muito maior quando as pessoas sofrem esse tipo de discriminação dentro de sala de aula. Então, a gente está falando aqui, vereadores, mesa, é de cidadania. Nós estamos falando é da gente ter o nosso direito de vivermos a nossa humanidade respeitados. E esses valores, eles não podem simplesmente ser atacados eles não podem simplesmente passarem a ser não aceitos simplesmente baseado numa ideia ou numa preposição descabida, fundamentada em princípios que não condiz mais com a nossa realidade, muito menos com o que a luz da ciência nos mostra. Porque a gente pode até dizer que as pessoas não se identificam, que as pessoas... Mas a gente sabe que a realidade na noite é diferente. A gente sabe que muitas pessoas, por mais que elas discriminam, elas têm uma vida sexual, uma vida voltada à sexualidade. E é importante que a gente tenha esse entendimento. Durante esses 5 anos, o movimento LGBT celebra grandes avanços. Nós tivemos a criação do Largo Municipal Professor Alírio, por um projeto de lei do vereador Arnaldo. Nós tivemos o Dia Municipal de Combate à Homofobia, por um projeto de lei do vereador Léo. Tivemos também a sanção e aprovação por essa casa do Plano Decenal de Educação, que faz com que Itabirito seja duas das 583 cidades de Minas. Itabirito é a segunda cidade que teve o plano decenal aprovado, aonde em seu plano decenal é garantido a discussão de uma educação em direitos humanos. E isso é um avanço importante, porque isso nos permite a construção, dentro da sala de aula, de um projeto de educação plural que contemple a todos e todas. E aí, já caminhando para o final, para passar a palavra para o Douglas, eu gostaria de te deixar destacados aqui a abertura na quinta-feira, às 18h30, no IFMG, da cerimônia de abertura do primeiro encontro nacional. Primeiro encontro nacional de jovens lideranças sociais sobre direitos, saúde e participação, participação social da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis. Esse sim é o encontro que está sendo financiado com recursos da Unesco, através de um projeto aprovado, assinado por mim, um projeto aprovado pelo Departamento Nacional de STAIDS e um convênio firmado pela Unesco, que garante recursos para que a gente pudesse receber 23 estados na cidade de Itabirito. E durante esses 3 dias de trabalho, porque ninguém aqui está vindo passear, as pessoas estão vindo aqui para construir um novo canal de comunicação com a juventude LGBT. Nós vamos sair daqui desse encontro com um material que vai falar sobre prevenção combinada para todas as 5 regiões brasileiras, além de deixarmos para Itabirito divisas, porque 70% desse recurso serão utilizados na hospedagem e alimentação das pessoas que aqui vão estar. Quero agradecer, então, deixar aqui o meu agradecimento a esta casa, dizer que esta casa tem sido uma parceira desde o primeiro ano de fundação do movimento LGBT. Durante esses 5 anos, nós tivemos a honra de homenagear os vereadores Rocha e o vereador Arnaldo, que receberam a comenda. A comenda é um reconhecimento do movimento LGBT aos membros dessa casa que se destacaram ou que realizaram algumas ações que, pela sua atitude, demonstraram garantir a nossa cidadania e promover os direitos humanos. Este ano, a comissão, que é composta pelo William, pelo Jânio e pela Josiane, destacaram aqui a presença, as ações do vereador Max e do vereador René, que serão homenageados na próxima quarta-feira, na cerimônia de entrega de comendas, que acontecerá neste plenário, com a presença da Macaé, que é secretária de Estado de Educação, e com a presença do Nilmário, que é o secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. E agradeço o convite, então, para encerrar a nossa fala, o nosso coordenador especial de Políticas da Diversidade, Douglas Miranda.
Vou pedir licença à mesa para falar por aqui mesmo, que eu acho que fica melhor para eu acompanhar as minhas anotações aqui.
Fique à vontade.
Então, queria agradecer ao convite, à militância aqui presente, em nome do Leandro e também em nome da Josiane, a militância LGBT dessa cidade. Queria aqui agradecer à mesa, no nome dos vereadores José Maria, Geraldo Mendanha e Rodrigo Campos. E ao plenário, eu queria pedir licença aos demais vereadores para cumprimentá-los em nome da Rosilene, vereadora, mulher, presente aqui nesse plenário da casa. Acho que esse é um momento importante para Itabirito. Eu já até perdi as contas, vereador, de quantas vezes eu já estive nessa cidade. Acho que desde quando nós assumimos a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, criado agora no governo Fernando Pimentel, e que está à frente o nosso secretário Nilmário Miranda, ex-ministro, né, um dos primeiros ministros de Direitos Humanos do governo Lula, e que construiu o debate dos direitos humanos como uma pauta transversal e uma pauta de importante construção social e de respeito à cidadania. Falar somente em cidadania LGBT, eu acho que eu estaria muito equivocado de vir aqui nessa casa, num plenário com vereadores, discutir apenas a cidadania baseada na orientação sexual e identidade de gênero. Acho que a cidadania ela vai muito mais além disso para o público LGBT. A gente, quando procura construir o debate baseado nessa discussão da orientação sexual e identidade de gênero, a gente busca o respeito e a entrada nas escolas, que muitos anos estiveram fechadas, onde que a população, principalmente de travestis e transexuais, não conseguia acessar e utilizava o seu corpo para se prostituir, com o simples fato de sobrevivência, né? Pelo fato dos mercados de trabalho estarem fechados, pelo bullying na escola para as mulheres lésbicas, para as pessoas bissexuais, pelo alto índice de jovens infectados com HIV/AIDS, aí que veio o grande recorte, que acho que vai ser muito bem relatado aqui na mesa de saúde, a qual vamos estar discutindo a promoção dessa população, que os índices de HIV/AIDS no mundo e no Brasil principalmente não são mais tão referendados ao público de gays, de lésbicas, de bissexuais, de travestis, transexuais. O nível de pessoas heterossexuais, idosos e jovens também, que estão se contaminando, são altas. Então, essa é uma doença que nós precisamos ficar atentos nesse debate da promoção e da defesa dentro do Sistema Único de Saúde. Queria aqui demonstrar essa quinta semana da diversidade cultural e da cidadania LGBT. Ela vem com um espaço importante nessa cidade, onde que vão estar presentes 23 estados do Brasil. Itabirito vai estar referendado não só para Minas Gerais, mas para outros estados, mostrando como uma cidade de todas e de todos, que respeitam todas e todos, que constroem não só esse olhar para a população LGBT, mas para a população de negros, para a população da pessoa com deficiência, para a população em situação de rua. E é isso que nós queremos construir também em Minas Gerais. Queria também aproveitar esse momento, vereador, e se eu pudesse levar a mensagem ao prefeito Alex Salvador, nós vamos estar aqui com ele na quarta-feira, mas da importância de estruturar o governo com um espaço que respeite os direitos humanos. Esse espaço que demonstre que os direitos humanos eles estão em todos os locais, de todas as secretarias, construindo, assim, políticas de equidade para todas e para todos. Quando se cria um comitê da igualdade racial, que foi no mês da igualdade racial em novembro, quando agora, na quarta-feira, vamos estar criando o comitê de combate à discriminação e promoção da cidadania LGBT, que são espaços iniciais para se compor o Conselho Municipal de Direitos Humanos, que é de grande importância desse município ter, para mostrar que os direitos humanos, eles estão aí repletos de direitos e que nós precisamos mostrar que não queremos que as pessoas fiquem sem acessar os vários benefícios dessa cidade, como saúde, como educação, como segurança pública, como turismo, como cultura e como esporte, simplesmente pelo fato da cor da sua pele, de quem você ama, de se você consegue ou não caminhar, se você consegue ou não enxergar, ouvir, ou simplesmente pelo fato de ser mulher e de estar sempre longe dos espaços e sendo discriminada simplesmente pelo fato de ser mulher. Então é isso que um Conselho de Direitos Humanos ele vem para contribuir, para demonstrar e dar visibilidade a esses vários segmentos que sempre são marginalizados nas políticas públicas. Queria aproveitar e também parabenizar o movimento ITLGBT, que nos últimos anos tem ganhado muito espaço, não só no município, mas ocupando comitês, conselhos no estado, como agora o movimento também está no Conselho Estadual de Juventude, puxando um debate importante sobre como que a juventude hoje, ela precisa estar bem formada, precisa estar bem qualificada e precisa sobreviver. Porque o que a gente tem observado é o genocídio da população jovem e negra, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, e isso precisa ser combatido com políticas públicas, principalmente com políticas afirmativas na saúde, na educação, na cultura, como espaços de quê? De resistência e de resgate da cidadania de qualquer pessoa, pela sua cor, pela sua orientação sexual, entre outros. E a comenda que vai ser entregue aqui, queria agradecer em nome do secretário Nilmário Miranda, que vai estar recebendo. Nós vamos estar juntos aqui na quarta-feira e ele vai poder estar fazendo alguma fala nesse sentido. E também queria aproveitar esse momento, vereador, e convidar a todos e a todas que estão aqui presentes para participar com a gente da primeira Mostra dos Direitos Humanos, que vai acontecer entre os dias 13 e 14, na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, onde vamos ter uma programação de 9 da manhã às 22 horas, com várias atividades que demonstram a importância de nenhum direito a menos, que nós não estamos aqui para perder mais direitos, nem humanos, nem sociais. E no dia 14, nós vamos estar fazendo um grande debate sobre alimentação. Por que sobre alimentação? Nos últimos tempos, viemos observar a quantidade de pessoas que têm voltado para as ruas, a quantidade de pessoas que não têm tido uma alimentação saudável, a quantidade de pessoas que estão voltando para a linha da fome. Então, quando a gente puxa o debate da cidadania LGBT, a gente não está fazendo a construção do debate somente olhando para o nosso umbigo. A gente está olhando para todas as pessoas que perderam seus direitos. E por isso que nós, que somos gays, que somos lésbicas, que somos bissexuais, que somos travestis e somos transexuais, também nos preocupamos com a construção de uma sociedade livre e igual. Uma sociedade que trabalhe com as pessoas também que passam fome, não têm saúde, não têm educação. Por isso, nós vamos estar fazendo um almoço coletivo para 1.000 moradores em situação de ruas na Serraria Souza Pinto, para discutir a importância de que todas e todas precisam estar unidos neste momento de fortalecimento e de luta social. E que os direitos humanos, que se for setorizado, o LGBT de um lado, o negro do outro, a pessoa com deficiência do outro, mulheres do outro lado, a gente precisa unificar as bandeiras e resistir nesse importante momento de perda de direitos. Então, para finalizar a minha fala e agradecer, eu também vim aqui hoje, vereador, que vocês votaram o projeto de lei 61 da PAC Itabirito, é um importante espaço de construção da ressocialização das pessoas para a sociedade. Então, acho que Itabirito dá mais um passo à frente de mostrar que é preocupada sim com o direito de todas e todos e que esse debate ele tem que ser construído cotidianamente, tirando as suas dúvidas. Acho que a importância do preconceito que se tira, que você, quando você obtém uma informação fidedigna, uma informação real, você consegue quebrar a discriminação que ocorre no seu cotidiano, nas casas, nas instituições. Porque nós acreditamos o seguinte, as instituições, elas são machistas, elas são racistas e elas são LGBTfóbicas. O que é necessário é que a gente construa espaços de formação. Eu acho que essa casa tem feito esse papel de abrir, não só para a população LGBT, mas para qualquer espaço de construção de uma cidadania plena e que abra as portas para todas e todos. Obrigado.
Gostaria de agradecer o Douglas e o Leandro, e essa casa está de portas abertas, se vocês precisarem, com certeza esse espaço é seu também. Muito obrigado pela presença. Agora vamos dar início à nossa reunião. Peço ao secretário para indicar o livro, palavra livre, se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Renê, vereador Max, vereadora Rose, vereador Geraldo, vereador Denilson, vereador Ricardo, vereador Átila, vereador Arnaldo e vereador Leandro.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, demais vereadores, público presente, funcionários da casa e aos que nos ouvem pelo link da Câmara. Eu quero iniciar minha fala, dando sequência ao que foi falado aqui pelo Leandro, e agradecer, né, ao movimento por essa comenda que irá está trazendo para a gente. O que for do nosso alcance para fazer, para garantir os direitos da comunidade LGBT e aos demais, e também a população, da minha parte será feito e vocês têm total apoio com o meu mandato. Muito obrigado. Gostaria de dar sequência aqui também. Vamos te falar que a comenda vai ser dia 6, né? A quarta-feira, às 18h30, aqui na casa. No sábado, eu participei da entrega, juntamente com o prefeito e demais secretários da prefeitura, né? Da premiação dos destaques esportivos do ano de 2017. E fiquei até surpreso, que já não aguentava mais entregar plaquinha de homenagem e tal, porque foi muita gente, foi muito diversificado, porque você vê que a questão da prefeitura, o investimento dela não é uno. Além de ela, é corrida de rua, é trail run, é corrida de bicicleta, é futebol, e vai indo, se dá muito bem diversificado. Eu tenho que parabenizar o prefeito, parabenizar principalmente ao secretário alemão, que é o secretário de esporte, juntamente com a sua equipe, a todos os homenageados naquele momento, e continuar, que continue da maneira que a coisa está sendo feita, na transparência principalmente, e nós vamos agora votar um projeto de muita suma importância para os atletas de Itabirito, que é o projeto Bolsa Atleta, que na próxima a gente vai falar mais. E aí, teve também a final desafio, onde o São José, a final foi disputada em São José, Esperança, e o Esperança campeão, e eu pude sentir a emoção de ver um estádio cheio, de ver a, né, interessada. E né, nós estamos precisando dela aí também. Lá em chuva, eu fui marcado num poste onde a comunidade, não, somente onde uma pessoa reclamava da estrada da região do Bom Sucesso e aquela região ali, até mesmo prédio. E nós vamos passar agora com poeira. Reclamaram. Na chuva, é terra, é barro, não tem jeito, vai reclamar. Mas nós vamos tentar ficar aqui atento com que a prefeitura amenize da melhor maneira possível para não ter tanto transtorno para quem trafega ali naquela localidade. Outro caso que a gente queria trazer aqui e agradecer também, onde através da minha indicação, que é a 56/2017, onde eu solicitava essa casa, solicitei naquela ocasião essa casa, que oficiasse o DR com relação ao buraco que se abriu na via, né, MG30, para entender e ficar mais claro, frente ao campinho dos Gaiolas, carinhosamente conhecido como os Gaiolas. A Câmara enviou o ofício ao DR, eu automaticamente peguei o ofício e transcrevi ele ao deputado João Vitor Xavier, e veio a resposta, a obra já está sendo executada, e mais uma vez o deputado põe o seu dedo dentro da cidade, que não é nenhum forasteiro que só fica por aí para ganhar voto na época de eleição, e muito menos aqueles que só põem o nome na época da eleição para tentar se projetar alguma coisa no futuro, mas são pessoas que trabalham mesmo, e a obra está sendo executada, e aquilo ali a população almejava há muito tempo. Eu quero retornar ao... semana... pouco, não falei com muita, com tanta, não é prioridade, com tanta ênfase do assunto que eu queria entrar, porque nós estávamos recebendo o pessoal aqui, e até mesmo porque foi uma reunião muito tumultuada semana passada, e para não ficar cansativo também, nós chegamos. Vou repetir algumas palavras do que eu disse aqui, que não é de se estranhar, e vou continuar falando, que eu levantei a bandeira em defesa do transporte coletivo. E aí comecei a questionar, fazer vários questionamentos. Um ponto, pouquíssima coisa melhorou, outros piorou. E aí, quando nós chegamos, fizemos um requerimento, salvo me engano, em maio, solicitando naquela ocasião, o representante da empresa detentora da concessão. Até hoje, não sei o que está. E aí, quando a gente pegou na ferida deles, que é um direito do vereador, no exercício do seu mandato, cobrar, porque aqui temos doutor Edésico, advogado, doutor Adalberto, tem o doutor Edson. Nós também temos, graças a Deus, sou bacharel em direito. E quando eu fiz direito municipal, eu aprendi, vocês me corrigem aí, que uma das funções do vereador era fiscalizar. E aprendi também que quando uma empresa de cunho privado firma um contrato com uma empresa de cunho público, passa-se a ser um contrato público. Se eu tiver errado, me corrija. Porque senão eu vou rasgar lá a nota lá de direito administrativo que nós tivemos lá. E se tratando de coisa pública, é direito sim do vereador fiscalizar. É direito. E aí, eu solicitei à empresa que prestasse conta do valor da outorga paga ao município do ano de 2013, 14, 15 e 16. Poderia pedir lá atrás. E a resposta veio uma afronta, depois eu fui ver com mais tranquilidade, não foi somente a mim, vereador, não. Foi a esta casa. Foi o jurídico dessa casa também, foi a mesa diretora dessa casa. Que onde uma empresa finaliza falando o seguinte: a SV Transporte Limitada, sociedade empresária escrita no CNPJ e tal, com endereço à rua João Pinheiro, bairro Santa Figênia, no CEP e tal, em atendimento aos termos do ofício epigrafado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Senhoria apresentar informação nos seguintes termos. Resposta em atenção ao requerimento de número 219/17 do senhor René Américo da Silva, no qual solicitou a SV Transporte a prestação de contas da outorga paga no ano de 2013, 14, 15 e 16. Inicialmente, cabe esclarecer que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, assegura que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O Constituinte de 1988 erigiu ao lado da função legislativa a função de controle fiscalizar da Câmara Municipal sobre a conduta do Executivo como função típicas do Poder Legislativo, sempre respeitando os estritos limites da lei. Nesse passo, impõe a Constituição da República, em seu artigo 31, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo local, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei, estabelecendo que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município e dos conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Desta forma, não poderia o Legislativo impor essa prestação para a empresa Supra, que é concessionária. A Câmara Municipal extrapolou todos os limites do controle externo, transmutando em controle interno, ao arrepio do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes. Diante disso, cabe esclarecer que a Câmara Municipal deveria solicitar prestação de contas para o Poder Executivo. E mais, no edital referido no requerimento, não consta que a empresa Supra, que presta conta para a Câmara Municipal. Na expectativa de sábado deliberação de Vossa Senhoria, como é de praxe, renova protestos de eleva estima. Então, eu falei aqui semana passada que eu vou largar o meu mandato, porque agora virou foi zona mesmo. O judiciário quer mandar na gente. A promotoria quer mandar na gente. Agora a empresa concessionária também quer mandar na gente. Eu peço e exijo dessa casa, senhor presidente, que tome providência contra isso, porque eu canso de falar. Se tem alguém aqui dentro que fez conchavo político com ela, que se lasque para lá. Mas eu não vou deixar de debater o direito da população nunca. Beleza. E não adianta...
Vereador.
Perfeitamente.
Eu gostaria de compartilhar com você que no meu gabinete também eu tenho recebido várias reclamações do transporte coletivo. E pode contar com a minha força aí, porque der e vier, e tamo junto, falou?
Obrigado pelas palavras. E dando sequência aqui, nós nunca, nunca que podemos deixar de fazer uma coisa, é de atentar exclusivamente ao direito da população de Itabirito. E eu voltando a falar o que eu estava falando, se alguém aqui dentro fez conchavo político com ela, que se vire para lá. E aí postaram, fizeram uma matéria com a gente, o pessoal do jornal Impactual, de muita propriedade e tranquilidade, onde a gente não falou nada mais e nada menos do que é debatido aqui dentro. Aí tem uma pessoa que mora aqui na rua de trás, que não vem nem dizer o nome em casa, uma que está sendo investigada aí juntamente com esse secretário de educação, do caramba, quanto, todo lá que for lá, vem falar que nós era só pesquisar que eu tinha lobby com a empresa de ônibus. Prova. Porque tem vereador dentro dessa casa que tem lobby com a empresa de ônibus, e eu provo. E eu já cansei de falar isso aqui. Está aqui uma pessoa que tem... constantemente recebe reclamação, está aí o vereador Rodrigo reclamando, de coragem de falar, porque tem alguns que não têm coragem de falar, e chega lá dentro e deixa essa sucataiada rodando na cidade. Por que que eles fizeram a carreata semana passada com 5 veículos novos para atender a Vale? Por que que para Vale pode e para o município nosso não pode? Será que os usuários tem um direito diferente da Vale? E eu vou continuar desafiando a empresa Serra Verde. Tomam tenência e vem aqui prestar conta, já que vocês não têm rabo preso com ninguém, e já que vocês não devem nada para ninguém, porque quem deve não teme. Quem não deve não teme. E não adianta mandar recadinho e me ameaçar que boca fechada não entra mosquito. Eu sou muito homem e macho, mas não é pro órgão genital da gente não, é porque eu tenho postura de não ludibriar a população, que vocês estão roubando o município de Itabirito. E eu não vou cansar de falar isso aqui nessa tribuna. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo ao professor Rizê, com a palavra é Dom Marcos.
Senhor presidente, só a título de informação aqui, eu gostaria de estar registrando a presença aqui do secretário de Urbanismo, o senhor Marco Aurélio Rocha, que se faz presente nessa casa, nessa reunião, nesse dia de hoje também.
Senhor presidente, José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, imprensa local, funcionários da casa, de maneira especial destaco aqui a presença do movimento LGBT, do Leandro, através do Leandro, através do Douglas. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Quero iniciar também, senhor presidente, agradecendo, fui até pego de surpresa por essa comenda do movimento LGBT. A gente fica muito feliz, muito honrado e, sobretudo, nos dá mais incentivo para poder seguir com a nossa função de vereador, defendendo a igualdade de oportunidades, defendendo o respeito ao próximo, defendendo uma política para todos. É isso que a gente acredita e é isso que a gente pensa ser a mola principal da política, ser um instrumento de transformação social para todos. Comentar, turma aí, Simval e companhia aí, Galo, muito obrigado pela presença. Então, agradeço muito ao movimento LGBT. Reconhecimento nunca é demais e nos dá realmente uma grande motivação para seguir em frente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de trazer nessa noite, porque trouxe essa casa durante quase todo o ano a questão da CEFEM e da medida provisória 789. Foi aprovada e, para muitos, era impossível aprová-la. Portanto, é um momento histórico, realmente, para nós, municípios mineradores. Cabe algumas reflexões. A primeira, que eu falei na semana passada, que mineiro não perde o trem, e não perde mesmo, ainda mais não perderá o trem do minério de ferro. Mas ainda falta a sanção do presidente Temer, e a gente acredita que está bem encaminhada, que nos próximos dias será sancionado. Já está, inclusive, no gabinete do presidente, a gente tem acompanhado a tramitação. E para realmente bater o martelo, para valer esse aumento aí do royalty da mineração, o presidente tem que sancionar e a confiança é muito grande. Uma outra observação que a gente tem que falar, inicialmente, ano deverá chegar a quase 30 milhões ano a CEFEM, a mais para Itabirito. Isso representa, dentro do orçamento que nós aprovamos nessa casa, chega a 10% do orçamento que nós aprovamos, do valor para 2018. E uma outra observação, evidentemente que esse aporte inicialmente vai ser para equilibrar as contas do município. Nós vivenciamos aí uma das maiores, para mim a maior crise do país, e nós temos plena consciência que esse valor, o doutor Edson falou até muito bem na reunião passada, que a CEFEM atualmente deverá chegar a 35 milhões e com esse valor, inclusive está no nosso orçamento, deverá chegar a 65, 70 milhões. Então é importante termos a consciência que no primeiro momento é para equilibrar as contas, quem sabe o reajuste aí no funcionalismo público, a valorização, mas um momento muito importante, porque nós estamos assistindo, no Brasil afora, é uma falta de condições de gerenciamento público. É Estado atrasando, as prefeituras fechando unidades básicas, fechando instrumentos públicos, porque o momento é muito difícil. Então, evidentemente, no primeiro momento, eu acredito até 2018, 2019, é para equilibrar as contas e para garantir o serviço prestado à população, principalmente na área de saúde e educação. Agora, há de ser muito bem comemorado, senhor presidente, porque pensando no futuro, e nós aqui recebemos a informação da maior mineradora de Itabirito, que temos pelo menos mais 2 décadas de mineração, pensando nesse aporte a mais, nos próximos 20 anos, é uma grande reserva para o município investir na qualidade de vida do cidadão, mas principalmente a tão sonhada diversificação econômica do nosso município. Então, tem que comemorar mesmo. A minha fala aqui é para parabenizar, para agradecer ao empenho de todos. E antes, porém, mais uma informação. A 791, muita gente não está falando, é aquela medida provisória que sai o DNPM, ele sai de um departamento, o DNPM, para os ouvintes, senhor presidente, é o órgão que fiscaliza as mineradoras. Ele sai o DNPM de departamento para agência reguladora. Isso é fundamental também para ganhar força os municípios no sentido da fiscalização. A 791 também foi aprovada. Ela foi aprovada depois da 789, tão importante como a 789. Não vou falar que é mais importante, que a 789 é muito mais importante. Mas é muito significativa a aprovação também da 791. E nesse momento, a gente tem nesse momento histórico, friso mais uma vez, uma luta aqui, acho que dá um livro, né? Essa luta de mais de uma década, para nós chegarmos nesse momento de conclusão da CEFEM. É, e aí eu quero agradecer, mais uma vez, agradecer nunca é demais, ao prefeito Juninho, que lá atrás, quando foi presidente da MIG, começou esse movimento, pela sua inteligência, pela sua capacidade de argumentar durante todo esse ano com o ministro de Minas e Energia, com os deputados, com as audiências, com as mineradoras, mostrando que não perde competitividade, ao prefeito Alex, pela sua liderança corajosa e que foi fundamental, ao Vitor Penido, gente, o Vitor Penido é incansável, quase 80 anos, é um guerreiro, não para um minuto. Quando nós saímos do Senado para pressionar que pudesse ser votado no mesmo dia, o Senado falou que ia votar no último dia, 4 dias após, o Vitor não arredou o pé, foi senador para o senador e foi votado no mesmo dia. Quase ninguém acreditava. Então, o Vitor Penido, a Marcos Pestana, deputado federal, que foi assim, é o que nos dá sentido a continuar na política quando vem uma conquista dessa. E ver a retidão do deputado nesse, o conhecimento, a coragem para fazer um relatório favorável e justo para os municípios mineradores é exemplar. A todos os deputados federais, evidentemente, cada um tem um relacionamento com um, mas cada deputado deu a sua contribuição. No nosso caso aqui, quem nos recebeu muito bem lá foi o Diego Andrade. Quero agradecer muito a caravana de Itabirito, que foi fundamental ir lá. Quem esteve lá sabe. Inclusive, o pessoal estava consciente que poderia ser mal interpretado, que às vezes o pessoal não entende esse movimento de ir lá, mas fez toda a diferença a caravana de Itabirito, entrando nas galerias do plenário, fazendo uma grande pressão. Quem esteve lá vivenciou esse momento. Foi fantástica a pressão do pessoal de Itabirito. Fica aqui o reconhecimento à caravana de Itabirito. E o meu agradecimento especial a todos os vereadores, todos os vereadores. Cada um fez a sua contribuição. Uns tiveram a oportunidade de ir, outros daqui movimentaram o seu deputado em referência. Foi fundamental. E o mais importante, eu quero agradecer a todos os vereadores, na pessoa do presidente da Câmara, que Zé Maria é uma prova disso. Zé Maria não foi lá, porque tinha outros compromissos, mas permitiu que todos os vereadores fossem, articulou daqui, então, no seu nome, presidente, eu agradeço a todos os vereadores, que foi um papel fundamental nesse momento, a atuação de cada vereador. E finalizo falando que o que mais valeu a pena, no meu ponto de vista, além desse aporte que os municípios mineradores terão, além dessa grande luta, eu acompanhei desde o início do ano, venho acompanhando, eu acho que a grande lição que fica é que quando existe união, independente de política partidária, quando existe uma conjunção de todos falando a mesma linguagem para um determinado objetivo, o objetivo é alcançado. Eu acho que foi a grande lição que ficou e muitos ficaram realmente muito emocionados, como eu vi o Vitor Benito muito emocionado, como eu vi o Juninho daqui, o próprio prefeito Alex, porque independente de política partidária, O que prevaleceu, e eu acredito de forma até inédita, foi a força dos municípios mineradores, unidos, independente se é partido A, ou B, ou C, por uma mesma causa. E fica essa grande lição: quando a gente une uma causa legítima, uma causa nobre, a gente tem força e a gente conquista. Porque a frase que ficava que era impossível conquistar. Essa é que todo mundo falava. Impossível só existe na cabeça dos acomodados. Os municípios mineradores mostraram a sua força, que a acomodação não tem por aqui, não. Então, me permito fazer esse agradecimento, porque são momentos como esse que nos dá sentido estar na política. Entusiasmo, num momento tão difícil que o país passa, com tanta intolerância, com tantas divergências, é isso que nos dá força para querer continuar e dar sentido estar na política. Por fim, senhor presidente, eu quero também trazer boas notícias aqui, frisar e agradecer o deputado, doutor Eduardo Barbosa, que é o deputado das APAES, que votou favorável à CEFEM, ao aumento da CEFEM, pela consolidação da emenda parlamentar que vai beneficiar a APAES de Itabirito, a meu pedido, já consolidado, já empenhado, contemplando a APAES de Itabirito com uma van, no valor de R$130 mil, vai ser muito, R$130 mil, vai ser muito importante ali para os alunos da APAE, para os usuários do SER também, que é o Centro de Especialidade e Reabilitação. Então é uma ótima notícia, agradeço muito ao doutor Eduardo Barbosa por ter atendido o nosso pleito e já foi empenhado, já está na Prefeitura de Itabirito. E agradecer à Secretaria de Planejamento, através do Paulo, através da Viviane, foram fundamentais para organizar toda a documentação e viabilizar essa emenda parlamentar. Aqui mais uma conquista, né, para o nosso município. E finalizo também com duas notícias, né? Não deu tempo de falar, mas a gente tem que destacar que a inauguração do CRAS Maria Moura. Opa, do CRAS Maria Moura, coloquei o telefone do lado. Do CRAS Maria Moura, é necessário destacar pelo valor que o CRAS oferece, principalmente na estruturação familiar. E no momento onde a gente está vendo, conforme eu comentei, fechar unidades públicas, que seja da saúde, da educação, do social, é uma satisfação ver Itabirito inaugurando mais um CRAS, atendendo o compromisso de campanha. Se for olhar o plano de governo do prefeito, tem lá construir um CRAS naquela unidade, naquela região do bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, parabéns à prefeitura, parabéns à Jussara, que trabalhou muito para a construção do CRAS. Ouviu aquela comunidade, achei interessante, pesquisou qual era o lugar melhor e o CRAS foi concluído. E a felicidade de nós termos aprovado aqui o nome da Maria Loura. Uma curiosidade, senhor presidente Geraldo, Maria Loura, se não me falha a memória, ela teve 21 filhos de sangue. Uns falaram assim, não, a maioria é de criação, não é não, é de sangue, e ainda sobrou tempo, além de criar os filhos, dedicar a nossa comunidade, somente com benzedeira. E na inauguração eu vi várias pessoas emocionadas, falaram, olha, ela até salvou minha vida, o outro falou, olha, ela foi fundamental para me dar, curar disso, curar daquilo, quer dizer, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, mas eu entendo que o nome foi fantástico a escolha, nós aprovamos por unanimidade, então eu faço questão de destacar aqui a importância desse CRAS, que vem principalmente, além de todos os serviços, o Simval está aí, que conhece muito bem o funcionamento do CRAS, além de todos os serviços do Simval que ele oferece, eu destaco aqui o vínculo familiar, a estruturação da família, porque quando você tem uma família estruturada, você deixa de ter vários problemas, consequência de uma família desestruturada. Então, parabéns mais uma vez ao prefeito Alex, a Jussara e toda a equipe. E finalizo parabenizando eu, que sou filho de borrachudo de Usina Esperança, com muito orgulho, parabenizar Usina Esperança aí pelo campeonato da cidade. É a Usina Esperança que passa alegre a cantar. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo a palavra do vereador Marcos, com a palavra a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui. Fico muito feliz quando o Max fala de todos os vereadores, da luta de todos os vereadores pela CEFEM, porque eu me lembro quando eu, vereadora, que estava também, Max, e a gente não pode deixar, eu não posso deixar de cumprimentar, ainda porque o nosso saudoso Edgar Boca Preta, ele também na época foi um que empunhou muito essa bandeira, e doutora Celina, enquanto vereadora dessa casa, doutora Celina fez até audiência pública na Praça da Estação, que da qual eu também participei nessa luta aí pela CEFEM. Então, a todos, né, até pelas as demais cidades mineradoras, isso aí não vai ser bom só para Itabirito, né? O nosso minério, ele está espalhado aí pelas imediações, então eu acho que os cumprimentos têm que ser para todos, sim, que de uma forma ou de outra contribuíram para essa aprovação. Agora eu quero falar um caso, eu vou até entrar com requerimento nessa casa, eu acho que está até muito próximo, eu vou ter que deixar para o ano que vem, porque eu vou fazer um requerimento chamando aqui o presidente da terceira idade, porque eu fiquei um tanto quanto assustada com aquelas pessoas que fazem uso da terceira idade. É o clube da terceira idade, aquele ali na acho que ainda é aqui na feira, não tenho certeza onde que está. Só que clume, é a palavra certa, é o clume. O que me chamou a atenção é que pessoas têm carteirinha escrito aqui atrás assim que é isento de pagar a mensalidade. Né? Quando fala assim que está enfiando a mão no bolso das pessoas, a gente tem que lutar por isso sim, até porque eu, no quarto mandato de vereadora, eu tenho certeza que a minha função é fiscalizar. Então, eu tenho aqui na mão a carteirinha de uma pessoa que atrás está escrito isento. E na frente recibo como ela paga a mensalidade para entrar ali no clube. Eu acho que tem alguma coisa errada, até porque também essa associação recebe subvenção assinada por essa casa. Então eu acho que como não vai dar tempo devido ao nosso recesso de vereador, com certeza eu já vou deixar pronto o requerimento para tão logo comece as reuniões no ano que vem, se Deus quiser, a gente está chamando aqui o responsável pelo clube. Eu vou tirar uma xerox disso aqui, vou deixar guardado comigo, e a gente chamá-lo aqui nessa casa para estar explicando isso daí. Como que é isento e paga mensalidade? Tem alguma coisa errada. E para onde que está indo esse dinheiro também? Né? A nossa função é saber para onde que vai o dinheiro também. Um outro assunto que eu quero falar também agora, é o primeiro assunto que eu falo, e eu sempre falo toda semana, a respeito da Ponte do Cabral. Eu fui lá... Semana passada, você coloca para mim, fazendo favor, e eu tirei uma foto de como ela estava semana, uns 15 dias atrás. E com essas chuvas, ela está desse jeito aí hoje. Eu falei da estrutura, você volta? Eu falei da estrutura, é essa estrutura do lado de cá, um espetáculo de estrutura. Para quem não sabe, para quem está vendo de agora, isso aqui foi uma ponte que durou menos de um mês. Essa ponte foi inaugurada e caiu. Então, a estrutura dela, onde é feita do lado de cá, todo mundo está vendo que está perfeita, uma estrutura boa mesmo. E do jeito que está acontecendo essa foto que eu tirei ontem, o rio já está passando por trás dessa estrutura. Daqui a pouco vai jogar isso aí no chão também. Então, eu queria pedir encarecidamente, nós temos aí o secretário de urbanismo, não sei se ele tem a ver, mas que seja lá qual for, o de obras, não vamos deixar estragar tanto dinheiro de novo. Né? Tem muito entulho de barro, olha lá as tábuas que colocaram para passar de um lado para o outro, e pedreiro aí tem quase de 10 a 15 dias que não vai. Porque eu perguntei, eu andei lá no local, perguntei, claro que tem chuva, ninguém pode sair debaixo do chuvão desse que está aí para ir lá consertar uma ponte. Mas eu estou pedindo isso aqui desde o meu mandato anterior, essas pontes aí. E olha aí como é que está. Ela estava daquele jeito lá uns 15 dias atrás e agora já está com esse entulho todinho jogado dentro do rio. E o pessoal passando dentro do rio e daqui a pouco a confusão começa porque o povo começa a ficar ilhado. Então eu trouxe para ver, porque eu sempre falo de Ponte Cabral e a gente até sabe que tem alguém que não conhece. Então fica aí o meu lamento pela Ponte do Cabral. Um outro assunto que eu quero falar também a respeito de uma pessoa que está internada no hospital. Ele está pedindo ajuda no Facebook. Eu até costumo falar que vereador, ele é cobrado, e tem que ser mesmo. E o que, que acontece com essa pessoa? Ele está internado, ele me falou que tem quase 10 anos que ele está com uma IH na mão. Queria pedir, Max, Vossa Excelência, eu sei o tanto que você corre atrás dessas coisas, e se você quiser eu posso até ir no hospital, para a gente estar vendo isso de perto. Esse moço está com uma hemorragia muito séria, e ele colocou isso no Facebook. Hoje eu fui conversar com Rosângela, diretora do hospital, e ela pediu que um médico fosse avaliar agora de tarde. Esse moço está tomando sangue sem parar. Não tem problema algum eu falar isso aqui, porque se tornou público, porque ele mesmo colocou na mídia. E a situação desse moço está muito ruim. Eu gostaria de pedir uma prioridade para esse caso, porque eu falo que outro dia comentaram comigo assim, ah, porque estão tirando os enfeites de Natal que estão colocando. Daqui a pouco foi a oposição. Se chove, a oposição chamou a chuva. Se dá poeira, a oposição chamou a poeira. Agora, se não olha lá o caso desse moço, a oposição também não ligou para o caso que viu na internet. E eu vi, e eu curti, ainda coloquei lá que vamos esperar a providência do secretário de saúde, porque ele foi acionado, e falei com a pessoa na própria rede social, e pessoalmente, porque eu mesma fui no hospital, falei com ele que se o caso não for resolvido, precisar da minha ajuda para ir ao Ministério Público, ele sabe onde é a minha sala, e deixei o telefone. Eu vou lá com ele. Porque não pode deixar um cidadão do jeito que está. Agora, um outro assunto que eu queria pedir também ajuda é para a manutenção de extintores naqueles predinhos. É, eu não sei como está, vou até fazer um requerimento, porque aí a gente tem uma informação correta de como estão andando as escrituras do bairro Padre Adelmo. Se todas as pessoas que têm aquelas casas, porque foi aprovado na casa, me parece, na época também, esse caso foi comentado aqui, quero até saber de perto depois, a escritura para todas as pessoas do bairro Padre Adelmo. E me parece que só 6 ou 7 têm essas escrituras. Eu sei, quer dizer, eu vou até conversar depois com o doutor Edésio para eu ver, até porque quando se entregou aqueles prédios ali, que eles falam predinhos, a gente sabe que aquilo foi financiado pela Caixa Econômica. Né? E, então, como que ficam daqueles prédios? Tem prédio lá? Tem uma pessoa que é síndico, está ficando muito bonito. Eu mesma estou cansada de ir lá nos prédios. E a gente está vendo que o pessoal está daqui e dali, eles estão tentando levar arrumadinho, tem garagem já coberta, mas eles estão sem extintor de incêndio. E isso realmente é perigoso. Vem fim de ano, eles não têm condição para isso, não é todo mundo que tem condição mesmo. Então, eu gostaria de saber como que fica a manutenção dessas coisas de prioridade ali naquele prédio, Max. Você podia estar vendo isso para mim? Parece que tem 4 prédios que estão sem extintor de incêndio. É claro que a escritura desse terreno deve demorar, até porque ele ainda está alienado à Caixa, penso eu não entendo muito bem, não sei como que funciona. É claro que na época certa nós vamos aqui cobrar as escrituras daquele pessoal também, mas uma coisa que a gente não pode deixar é acontecer qualquer coisa ali por falta de extintor de incêndio. Uma vez que está ficando bem arrumadinho ali, os prédios. Então, fica aqui o meu pedido. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite. Oi. Pois não, Max.
Tempinho, sem querer atrapalhar a sua sequência.
Sim.
É só aproveitar dentro da sua fala a questão do Marcelo. Ó, aliás, não ia nem falar o nome hoje.
Não, não tem problema.
Mas ele também já deixou isso público, né?
Não, sim, sim.
Eu fui abordado também, até através das redes sociais, e ele... Entrei em contato com a Secretaria de Saúde, então já está tendo acompanhamento, a Secretaria já está a par do assunto. É, tem que ter muito cuidado como é que eu falo, é importante ele voltar no tratamento dele. Eles já estão cientes disso, já estão tentando acionar a família, já estão acionando a família também para ter um respaldo maior ao paciente. Mas é só para deixar esse ponto, a Secretaria está já atuando nesse caso, sabe? É um caso mais amplo, que eu acho que não cabe eu falar aqui agora, em público, assim, até em respeito ao paciente. Mas já está tendo uma coordenação, realmente a gente assusta pela mídia social, mas prontamente a secretaria tem acompanhado, já existe uma sequência agora de atendimento com ele, para ele, inclusive de médicos, e eu posso pegar maiores detalhes e trazer para Vossa Excelência. Mas... não está desassistido, não. Isso que é mais importante, como eu fui abordado também, eu procurei saber, a equipe toda da Secretaria de Saúde está dando essa assistência. E sobre o Padre Adelmo, parece que já está tendo a regularização, foi feito, né, a questão das estruturas foram concluídas, aquele estudo foi entregue, e já está liberada para cada morador realmente já buscar a sua escritura em definitivo. Não sei se foi isso que Vossa Excelência abordou, mas tem um trâmite agora via cartório, né, mas já está bem encaminhado. Foi feita, inclusive, a cerimônia entregando a escritura. E dos prédios, acho que chegará o momento realmente. Acredito que ali agora é a instituição de condomínio, né? É como fosse, já é deles. No final da Morada Viva, acabou que isentou de pagar aquela taxa, me parece até foi uma indicação do vereador Arnaldo, foi feita a isenção. Então eles não tiveram que pagar a prestação da Caixa, mas eu entendo, mas posso procurar saber maiores informações, que eles vão ter que assumir agora essa manutenção como fosse questão de condomínio mesmo, né? Vai ter que ter ali quem vai coordenar, o zelador. Então, porque são informações que eu fui questionado, já trago uma informação prévia para Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte.
Ótimo, Max. É como eu te falei, lá no Padre Adel, a gente sabe que já tem gente que tem a escritura. E atrás de toda escritura que a gente vê, tem uma frase lá que fala assim, que quem não registra não é dono. Ou seja, se eu não tenho escritura, eu não sou dona. Então, a gente tem que correr atrás disso mesmo, até porque foi um debate que teve nessa casa, as escrituras do Padre Adelmo passaram por essa casa, porque eu também estava aqui, e com certeza, a vez dos predinhos, né, vai chegar também. Senhor presidente, por hoje, muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras, com a palavra o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, gostaria de falar do meu próprio local?
Concedido.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente e internautas que nos escutam através da transmissão desta reunião pelo site da Câmara. Gostaria de iniciar aqui a minha fala, cumprimentando a cada dia que passa, igual na última, se não me engano, foi a penúltima reunião que eu usei dessa tribuna aqui, que na penúltima a gente teve a presença aqui do secretário de Segurança e Trânsito e os vereadores, a gente se absteve da fala devido à presença e das indagações, né, que cada vereador tinha que se fazer em relação ao parquímetro e também às ações da Guarda Municipal, onde foi muito bem esclarecido, mas eu havia comentado com essa ouvinte lá do Corpo do Bação, que no próximo reunião da Câmara que eu aguentaria, porque, igual que a gente fala, que muitas vezes é cobrado, não tem a transmissão da Câmara, não tem a transmissão das reuniões. Mas a gente tem hora que a gente fica até triste, né? Pelo o baixo índice de pessoas que escutam. Mas essas poucas pessoas que nos escutam através do site da Câmara, a gente tem que toda vez chegar aqui, cumprimentá-los e agradecê-los por importar com o que se passa aqui dentro dessa Casa de Leis, por onde às vezes não podem estar presentes. Mas então fica aqui o meu cumprimento hoje a Maria Gorete, esposa do Valdeci, que na sua casa lá do Corpo do Bação está nos ouvindo, e dizer que hoje eu já estive ali conversando com o Felipe, eu acho que hoje o pique no máximo ali, neste momento, 10 ou 15, Felipe? 15, tá vendo? Está aumentando. Semana passada era 9, 6, lá vai aumentando. Quem sabe um dia nós vamos chegar aqui, nós vamos ter 100, 500 pessoas ouvindo a gente aqui. Então fica aí a essas pessoas que estão aí nos ouvindo o nosso agradecimento por estar importando com o nosso trabalho. E também, como já ressaltei aqui, a presença hoje está conhecendo a reunião plenária aqui desta casa, o Renato, presidente lá da Associação do Corpo do Bação, o Pedrinho, faz parte lá da diretoria, e também, eu cumprimentei aqui também, registrei a presença do Marco Aurélio, secretário de Urbanismo, mas também não poderia deixar aqui também de ressaltar a presença do admirado presidente da APAC, que um belo trabalho faz, que a gente vem acompanhando, igual na última reunião a gente pôde estar conversando e lembrando, desde 2011, quando lá estive com eles, né, na minha primeira vez que estive com eles lá, conhecendo aquele terreno que na qual hoje a gente sabe que é de fundamental importância para a recuperação, né, dessas pessoas que se encontram, né, no presídio, acho que já tem, que possa vir aí para o semiaberto, para o aberto, aonde que tem certeza que vai dar muito mais dignidade para aquelas pessoas que lá na frente vão estar saindo aí, que a gente sabe que muitas das vezes foi colocado aqui a diferença, muitas vezes por criminoso e por aquelas pessoas, por bandido. Então, a gente viu isso aqui, onde são detalhes colocados, e a gente sabe que é com grande respeito que vem à frente, que o Santiago vem aí há muitos anos nessa lida, e tenho certeza que é uma bandeira muito positiva e que Itabirito tem muito a ganhar. Então, ressaltar seu nome e a sua presença. Obrigado. Dizer, gente, que hoje, não sei se foi matéria dos telejornais, eu pude estar vendo hoje, na hora do almoço, no jornal Hoje em Dia, mas foi matéria de redes sociais, onde que hoje a gente temos aí o WhatsApp e o Facebook, que são meios de comunicação que são muito rápidos, né? E o que eu vi no jornal, eu já havia recebido em minha casa, no Facebook e no WhatsApp. Então, a gente que nós moramos na cidade, Itabirito é uma cidade montanhosa, então é uma cidade que toda a água, toda a chuva que a gente está vendo aí, na sexta-feira passada, né, o aperto que se passou com o rio, aumentando o volume d'água aí, e a gente mais uma vez aqui, né, neste momento, eu quero cumprimentar o trabalho da Leide, que é a nova comandante do Bombeiro Municipal, e também do Luque, né, do grande trabalho que foi feito, de monitoramento, de estar aí acompanhando para poder não ser pego de surpresa, né? Caso, como a gente viu hoje, como a gente está vendo aí as cidades aí de Urucânia, Ponte Nova, Rio Casca, onde são, praticamente estão, tem localidades que estão sem acesso total, e também de ver uma cidade que, por mais que seja uma cidade próxima aqui de, né, dessa região nossa aqui, Santa Cruz do Escalvado, que tristeza. Então, assim, a gente não é vendo isso acontecer em cidades próximas, cidades que são co-irmãs da gente, que a gente fala assim, ainda bem que aconteceu lá, não aconteceu aqui. Não, é triste. É uma coisa que quando a gente não quer para a gente não pode querer para o nosso próximo. Então, fica aí, sei que vai ser, né, vendo ali casas que praticamente com telhados ali, você vê que a cidade... comunicação, rede elétrica, muitas das vezes tem que ser desligada. Teve uma pequena cena que eu vi que o quartel da polícia militar totalmente tomado por água. E aí a gente, por ter uma cidade, nossa cidade de Itabirito, por ser uma cidade, quando a gente fala que muitas das vezes a enchente não se dá pela chuva que cai aqui no nosso município, mas ela se dá por, muitas das vezes, chuva que cai como Ouro Branco, Congonhas, que muitas das vezes essa cidade se vê impressionada com suas barragens para poder evitar ali um estouramento de barragem, vai liberando o fluxo de água, chega aqui no município de Itabirito. Como a gente sabe que hoje, não é como antigamente. Antigamente a gente tinha todas as pastagens aí, que a água caía e infiltrava ali. Então hoje são muitos bairros novos, e aonde que essa água escorre, ela vem para onde? Ela vem para a parte central da cidade, que muitas das vezes é pego de surpresa com algumas rede pluvial que tem todo um projeto para ser monitorado, para ser mudado, mas que ainda não foi da parte central, que é uma rede pluvial antiga, né, e é pego de surpresa. Então, assim, a gente tem que pedir, a gente precisa da chuva. E eu quero dizer aqui, em uma palestra que eu estive presente da EMATÉ, no dia de campo, onde que lá teve um senhor fazendo uma palestra para a EMATER. E ele pegou e dizia, em sua fala lá, o seguinte: vocês acham que está chovendo menos? Que a chuva, passado o tempo, a chuva tá mais escassa? Ele pegou e fez uma reflexão que a gente tem que lembrar. Ela não está chovendo menos. Hoje, ela vem com volume muito maior, né, e aonde que vem causando todas essas tragédias, né, ambientais, onde que a gente viu até aqui, na cidadezinha, como aqui um distrito, né, Cachoeira do Campo, o aperto que se passou ali, lugares ali que você jamais imaginava que isso ali tivesse. Então a gente pede aí a toda a população né, que principalmente que faça a sua parte, né, não julgando, colocando o lixo na rua no horário certo de coleta. Se viu ali que o caminhão de lixo passou na rua, não pegou seu lixo, que tenha um pouquinho de paciência, pega, volte com ele para dentro de casa, mas no outro dia coloque. Muitas das vezes, dali pode ocasionar alguma tragédia lá embaixo. E a gente fica monitorando e sabe o trabalho que a preocupação do prefeito Alex tem com isso, né? E tanto das máquinas que estão aí trabalhando no Rio, e também dos bombeiros municipais que estão aí muito arduamente trabalhando, e do secretário, né, que se fez presente aqui na última reunião, e com louvor a gente tem que cumprimentar esse trabalho aí de monitoramento. Eu quero colocar aqui um outro ponto. Ah, não, voltando a esse ponto da enchente, eu só quero aqui deixar um pedido. Eu vou até na próxima reunião entrar com um requerimento aqui, solicitando ao SAI, né, que vá ao Córrego do Bação e monitore com mais frequência aquela rede de esgoto que lá tem. Muitas das vezes são falados, ah, o SAI hoje não tem uma rede de esgoto que ela controla no Córrego do Bação. Mas se tiver ali cobrando dos usuários uma taxa de esgoto, ali na cobrança da água, tem que ser dado um respaldo e a gente trabalhar. Então, na próxima reunião, eu vou entrar com um requerimento, com um pedido, né, onde que o SAI vai lá e faça todo o monitoramento para não acontecer, igual na última sexta, quinta para sexta, ocorreu na casa de um morador lá da nossa comunidade, onde que teve um grande transtorno, né, e a gente tem testemunha aqui do Pedro, que se fez presente lá com a água quase no joelho, né, e uma água que se retornou ali do esgoto, né, e que foi um transtorno muito grande. Inclusive, teve até nas redes sociais, que foi na casa de pessoas que a gente conhece. Então, é pedir para que evite, né, para que isso novamente não aconteça. Então, assim, e é de suma importância, já entrando nesse assunto, eu até procurei aqui todo o calendário da audiência que vai ter, da audiência não, das oficinas que vão ter, tanto no Córrego do Bação, a Curuí, São Gonçalo, Ribeirão do Eixo, Condomínio Água Limpa e Córrego do Bação, que até o Renato está muito empenhado e convidando todos os moradores lá do Córrego do Bação para que se faça presente nessa audiência, que é de suma importância, que é onde que vai trabalhar o plano diretor da nossa cidade aí. Então, assim, é que os moradores se façam presente, que levem as suas cobranças para que tudo isso seja colocado nesse plano diretor, para que depois a gente pode estar cobrando com mais ênfase em cima disso. Então, deixar aqui o convite a todos que possam se fazer presente nessas oficinas que vão estar ocorrendo e depois aqui nas audiências públicas aqui do Córrego do Bação. E para poder estar levando o meu caminhar aqui da minha fala mais para o final, eu ia até apartear o vereador Renê, mas só que eu vi aqui que a pauta dele era meio grande e o tempo dele já estava se limitando. O Rodrigo até aparteou. Eu falei, não, vou deixar ele ali, que a pauta dele ainda tem que seguir o segmento. Renê, a gente acompanha a sua luta com relação... Desde que você... ...turista, ali, o Trint, né... Você até já havia me comentado, né, no dia que recebeu. É óbvio, a gente que é de forma muito respeitosa com o senhor lamentar desta casa, que procurou detalhadamente, né, em cima de uma lei da segurança, se é uma sessão pública, ela peça serviço, como aqui a gente vê vários vereadores, né, cobrando de empresas que prestam serviço para o município, clareza, andamento no seu trabalho. Eu acho que tem que ser cobrado sim e tem que ser dado mais respeito para com Vossa Excelência. E a gente colocar, igual veio essa cobrança, teve uma vez que eu fiz até um requerimento aqui nesta casa, pedindo à Secretaria de Segurança e Trânsito, mas ainda era com o ex-secretário Artidório, cobrando, né, mais ênfase também em cima do transporte coletivo. divulgar. Às vezes a gente sabe que deixa um pouco a desejar também, né? Que a gente é cobrado. E então, assim, tem todas as referências aí, eles já fizeram algum trabalho, mas com relação a essa resposta desse requerimento de Vossa Excelência, onde que convocou até, né, que ele viesse aqui. Então, assim, como o representante da empresa do Parque Químico esteve aqui, né, e foi muito louvável, muito esclarecedor, que a empresa vem aqui e esclareça alguns tópicos. Então, acho que, se tem com a verdade, acho que Vossa Excelência, nesse ponto, se quiser, estou vendo aí, que pode ficar à vontade.
Vereador, eu agradeço a sua observação e chega, a gente entendeu a questão justamente que você falou agora. Se a empresa do Parque Químico, que era uma empresa pública, que formalizou como a privada, veio cá e pessoas pensam, por que que a outra é diferente, né? Então eles têm que entender que quem dita as regras não são eles, não. E com relação também a várias denúncias que a gente hoje se tem o quê? Estão pegando que dá mais lucro e deixando aqueles lugares que eles são obrigatórios a fazer no contrato, deixando a população à mercê. Então, por isso que nós vamos continuar brigando, e eu agradeço pelas suas palavras.
Muito bem, senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo, com a palavra o vereador Denilson.
Ô, senhor presidente, eu vou abster, obrigado.
Agradeço. Com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, boa noite mesa, demais vereadores, funcionários da casa, a todos que estão ao alcance da nossa voz aí, uma boa noite a todos vocês. Pessoal, tem alguns fatores aqui que a gente vem trazendo. Primeiro quero deixar aqui parabenizar o time do Esperança, né, por ser campeão do campeonato da cidade aí, o time do São José também, que esteve na disputa, muito importante isso para a nossa cidade, né? Agora, venho aqui para falar a questão das estradas vicinais, né? Temos estradas de vários pontos aí com alguns problemas. A gente sabe da demanda, que a demanda é alta, né? A gente vem pedindo algumas solicitações aí. Algumas ficaram para o período de chuva agora e se pioraram com a condição, talvez, até das pessoas não terem possibilidade de translado. Né, temos o problema lá no São Gonçalo do Monte. E um outro problema que a gente traz, que entra com requerimento nessa casa hoje, é para enviar para o DR, né, e também pedindo o apoio da prefeitura, porque o Marzagão tem uma MG30 que o corta, né, mas temos a necessidade do poder público municipal estar intervindo nesse caso, senão o pessoal vai ficar ilhado no Marzagão. É um absurdo isso acontecer. Nós estamos a 6 quilômetros de Itabirito, nós temos necessidade do translado das ambulâncias, do translado do escolar, né? Pessoas acamadas, pessoas com problemas e não tem essa condição para estar se passando para o lado de cá, agarrando o carro, uma grande dificuldade no dia a dia. Então, peço aqui encarecidamente, gente, vamos esquecer a questão política, vamos olhar a questão do ser humano, a questão de necessidade extrema. É urgência, é só pegar o vídeo que está circulando na internet aí, a questão do Marzagão, a questão, assim, desumana mesmo. É um apoio rápido, passar uma patrol, colocar um material, e a gente continua cobrando do DR aqui. Inclusive, falando do DR, no dia 27/3, entramos com um requerimento junto, entrou eu, vereador Geraldo Mendanha, o requerimento sobre aquela obra do Padre Eustáquio, Renê também entrou e a obra aconteceu, muito importante e necessário. Léo também entrou, está falando aqui. Então, assim, eu acho que a união faz a força. Nós estamos para trabalhar por Itabirito. Quando tem uma demanda necessária e a gente entra solicitando, isso é de suma importância. A soma das forças chega num bem comum, que é o resultado final, que é a obra concluída e a satisfação dos moradores da região. Então, acho que fica os parabéns a todos aí que lutaram por essa situação. Estive sexta-feira na Câmara de Ouro Preto, fui convidado a estar participando do mérito na Câmara de Ouro Preto, onde estive com o prefeito Júlio Pimenta, mandou um abraço para vocês, Zé. Mandou cumprimentar toda a casa. E importante, eu acho, esse bate-papo, essa troca de ideias, nessa troca de opiniões, para a gente estar trazendo, procurando aprender. Eu acho que a cada dia a gente aprende, a gente pode expor algum trabalho bom que a gente tem. Acho que foi importante essa troca de ideias. Servidor público, vou deixar aqui agora a questão do servidor, vou dar um foco maior. A gente está chegando hoje, 4 de dezembro, o prefeito veio aqui uns 2 meses atrás e prometeu o reajuste ao servidor, o cartão alimentação mais digno. Então agora está chegando o início do ano, estamos aí a todo vapor, prefeito, para cobrar do senhor essa demanda, que eu acho que é importante valorizar o servidor público. O servidor merece respeito. Então está chegando janeiro aí, esperamos que com janeiro que venha esse grande benefício aí que é necessário para o servidor público de nossa cidade. Né? Se prometeu, então vamos aguardar que se cumpra, porque as 36 empresas não se cumpriu. Né? Mas agora aguardemos essa questão do funcionalismo público, é muito necessário, eles aguardam assim, ansiosos. Tá? Vi uma faixa ali, gente, agradecendo o ex-prefeito que houve nessa casa, aqui na nossa cidade, né? Um ex-prefeito que esteve no executivo um período anterior. É engraçado que eu falo que a questão da CEFEM é uma questão ampla, né? Inclusive até colocada pelo vereador Max aqui, eu acho que todos tiveram uma contribuição, pode ser que uns maiores, outros menores, mas essa faixa pintada dentro da prefeitura, gente, pelo amor de Deus, esse dinheiro é nosso, não é para pintar a faixa agradecendo ex-prefeito, ex-vereador, né? Entrei com a... Está no Ministério Público, foi eu que fiz a denúncia, tá? Eu fiz a denúncia lá, porque dinheiro nosso é para ser aplicado na cidade, não é para pintar a faixa agradecendo amarelo, azul, cor-de-rosa, vermelho, não. Então, assim, eu acho que tem que ter respeito. Então, as fotos vieram de dentro da prefeitura, tem as fotos e eu fiz a denúncia no Ministério Público. Eu acho uma falta de respeito com a população. A própria prefeitura se auto-agradecendo, né? Agradecendo ex-prefeito, irmão de prefeito, não sei quem que é primo. Está errado. Pode ser qualquer um, está errado. Pintar a faixa dentro da prefeitura, ainda teve a coragem de expor essa faixa ali. Está errado, sabe? Eu acho que a CEFEM é importante, vários municípios lutaram por isso, né? É um marco de 12 anos de luta aí de vários municípios, né? Inclusive o nosso. Agora, ficar fazendo, pintando faixa dentro de prefeitura, tem que ter outras demandas, tem que ter outras necessidades na nossa cidade para estar fazendo. Ficar pintando faixa de ex, diz, não, é ex, passou, se vir algum dia, dispute de novo, né? Ficar agradecendo, ficar engrandecendo, não, passou, a gente agradece, a gente olha no retrovisor e fala, muito obrigado, gente, passou, né? A gente está na atualidade, temos que olhar para a nossa cidade tem muita demanda, muita necessidade, e vamos trabalhar, vamos unir forças para trabalhar uma demanda posterior, né? No dia a dia, vamos olhar para frente, vamos olhar assim, o que passou, a gente olha com carinho, agradece, passou e a gente vai trabalhar e procurar trabalhar muito para atender as necessidades da nossa cidade. Questão de enchente, gente, eu participei de um enchente, é uma questão muito triste, eu vi hoje, foi citado aqui, cidades próximas à Ponte Nova, o pessoal deve estar passando uma barra, que Deus nos abençoe, que não aconteça nunca mais em nossa cidade, que é muito triste você ver essa situação. Questão da rede de esgoto do Bação, eu vi também a postagem. Não pode acontecer mesmo, não. A pessoa paga na conta de água dela, que manutenção em rede, para ficar numa situação daquela. Não pode mesmo, não. O SAI, ele tem os seus méritos, estou cansado de parabenizar, mas quando está errado, tem que ir lá verificar, ver uma possibilidade de resolver esse problema. É um problema que não pode ser reincidente. É uma coisa séria e tem que ter respeito com a comunidade do córrego do Bação. A questão do transporte público, né? Eu acho que transporte coletivo tem que se cobrar sim, se tem demandas para cobrar, tem que se cobrar mesmo, né? Tem que levantar esses fatos, inclusive eu vou ver quais são essas reclamações junto à secretaria, vou também fazer a mesma solicitação com algumas condições que tem do transporte escolar também, para a gente juntar todo esse link aí e tá chamando. Eu acho que é necessário sim, se veio a empresa concessão do parquinho, tem que vir do transporte coletivo também. É importante sim, para prestar esclarecimentos, né? Se tem as reclamações, tem que colocar em xeque. Se a gente vê essa questão do transporte escolar também, a gente coloca em pauta também e traz essas necessidades aqui, essas cobranças em prol da população de Itabirito. Um outro fator aqui também, gente, eu estou aqui porque é muita demanda, a gente fez a cobrança sobre a questão da obra da José Farid Rame. custo, prazo, quem ganhou, quem não ganhou. Ô prefeito, eu estou pedindo aqui, é porque é para a população saber, isso é importante. Igual colocou a placa lá no calçamento, lá que se custou R$1 milhão, tem que se colocar também lá na José Faria de Ramos, para a gente saber como que está sendo feito essa investida desses valores, né? Como que foi feita a obra, onde está o projeto. Então, eu já fiz esse requerimento solicitando, espero que a gente seja atendido aí com essa demanda. No mais, seria só isso mesmo. Para finalizar aqui, agradecer também a presença do Leandro e do Douglas, né, que esteve aqui fazendo a sua explanação da noite aí. Mas muito obrigado, boa noite.
Agradecendo a palavra do Ricardo, com a palavra do Átila.
Não, pode ficar. Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, quero parabenizar o prefeito Alex, os vereadores de base e a caravana pela aprovação do aumento da Cefem de 2% líquido para 3,5% bruto. Foi difícil, melhor dizendo, foi uma batalha, pois as empresas mineradoras oferecendo vantagem aos deputados, para votar contra o aumento da Cefem. Mas prefeitos, vereadores, homens, mulheres, pressionaram e discutiram e quase saíram a via de fatos, pois o povo e a cidade de Itabirito estavam acima de tudo. Quero também parabenizar o time do Usina Esperança, que foi campeão, e o seu presidente César Braga. Quero parabenizar de novo, né, o prefeito Alex, a secretária de Assistência Social Jussara Vieira, pela inauguração do CRAS, da região de Nossa Senhora de Fátima, no dia 25 de novembro. Vai facilitar o acesso aos moradores dos bairros Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio e adjacente. No mais, agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradecemos a palavra do Eduardo. Com a palavra, vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Presidente, também peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rosa, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, todos que a nossa fala chegar, boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria de começar minha fala, até vou começar diferente, eu vou falar sobre a faixa do Juninho. Que o vereador Ricardo manifestou aqui, na avaliação dele, a indignação, e que eu vou respeitar. Agora, eu respeito a opinião do vereador e gostaria de dizer a todos, quem participou efetivamente desse evento, acompanhou, foi a Brasília, participou de reunião nos gabinetes, eu, por exemplo, saí um dia aqui com o Max. Nós participamos de uma reunião com o Pestana, reunido na sala, na antessala da presidência do Congresso. Eu e o Max fomos representar em Itabirito. E o Vitor, quando passou a palavra, o Pestana passou a palavra para o Vitor, para poder falar sobre a proposta, porque ele então estaria relatando isso aí, o Vitor pediu a ele licença, em todo respeito, mas eu gostaria de passar para o Juninho. Para o Juninho explicar para vocês. E ali o Juninho falou por 40 minutos para 6 deputados naquela ocasião. Depois tivemos uma reunião naquele mesmo dia, no gabinete, com o presidente do Congresso, Rodrigo Maia. O Vitor abriu a conversa e falou assim, eu gostaria que vocês ouvissem o Juninho, porque ele tem dados para conversar sobre isso. E dali o presidente precisou de sair, marcou para as 15 horas do mesmo dia, na residência oficial dele. E mais uma vez, eu, Max, tantos outros prefeitos, nós estamos representando o Alex, e lá na residência oficial, ele com mais tempo, o presidente escutou o Juninho por mais de meia hora, o Juninho argumentando e falando de dados. Então nós que vivemos isso, e aqui nós não estamos puxando saco, mesmo porque o Juninho não é candidato a nada, e o Juninho não precisa que nós aqui levantamos o nome dele, também dispensa quem quer derrubá-lo. O Juninho foi uma pessoa que gosta muito da cidade, que fez muito pela cidade, aceita ou não, fez muito pela cidade. Então aqui, eu rendo com toda permissão dos colegas aqui, todo o meu respeito, toda a minha admiração pelo Juninho. E falo de um cidadão itabiritense que ama essa cidade e não é candidato a nada. Até por sorte suas, porque se ele fosse candidato, ele seria o próximo prefeito Itabirito disparado. Tem competência, consegue discutir todos os assuntos, é uma pessoa que está preparada para exercer esse tipo de função. Então, eu gostaria de estar colocando para vocês, e se estão entristecendo com isso aqui, vão ficar tristes no dia 14, porque as pessoas virão aqui à Câmara, e já não é só o Juninho e mais uma turma, vão receber aqui na Câmara, na próxima reunião nossa, dia 14, as comemos um cartão de prata oferecido pelo município, que seja pela Câmara ou seja pela Prefeitura, vão participar no dia 14, aqui às 10 horas, na Câmara Municipal. Então, isso é um evento, isso é uma forma que acha de agradecer as pessoas. Olha, só para se entender uma coisa, eu devo ter ido a Brasília nessas reuniões, participando, e curiosamente eu não fui na última, que foi da aprovação, eu devo ter ido umas 8 vezes, mais ou menos. Nenhuma dessas vezes que eu fui mais importante do que aquelas pessoas que saíram daqui num ônibus. Elas saíram num ônibus, sem receber, eu vou, recebo diário, fico em bom hotel, por aí, é representatividade do meu cargo, é a nossa representatividade de cargo. Então, o vereador estava lá, é para fazer número. Nós vamos para fazer assim, aquela comitiva de Itabirito, e foi a comitiva mais presente de todas as nossas reuniões. Agora, dele sofrer dinheiro decente para ficar ali, não tem tiveram que pagar lanche do próprio bolso. Então, assim, essas pessoas foram mais importantes do que um lugar de gente. Mas, assim, nós estamos reconhecendo aqui os valores dessas pessoas que não são próximas, que nós conhecemos, e tantas outras pessoas também fizeram por merecer. A Rose, por exemplo, acabou de falar aqui dessa audiência pública, que eu nem me lembro, na verdade. O Edgar, da participação de Edgar deve ter virado, inclusive, lá, porque ele ficou satisfeito. Edgar era um cara lutador aí. A hora que você falou que ele virou no túmulo lá, tenho certeza, porque ele gostava dessas causas. Edgar era um cara muito positivo, um amigo que eu tive aí nas legislaturas. Então, assim, eu gostaria de fazer esse registro aqui a respeito dessas pessoas e dizer que todas as pessoas são importantes naquilo que propôs. Então, a respeito da CEFEM, eu gostaria de falar, era isso mesmo, e falar no segundo assunto, não sei se o Marco Aurélio está aqui ainda, mas esteve, é reforçar aqui o que o Geraldo falou também, que são as oficinas de planejamento participativo, que é na revisão do plano diretor de Itabirito. Então, amanhã, por exemplo, dia 5, vai ser no distrito de Acuruí, no dia 6... vai ser em São Gonçalo do Bação, no dia 7, no Córrego do Bação, depois dia 9, lá na 040, dia 12, no Ribeirão do Eixo, e dia 13, fecha aqui no Cine Parques.
é importantíssimo que nós participemos. Eu tenho participado no Compub, que representa essa casa, eu e o vereador Marcos representamos essa casa no Conselho, então lá a gente tem participado, tem discutido, felizmente as pessoas têm interessado por isso, e a gente acredita que mexe com quem está quieto, não. Então, então a gente acredita que é só nessa participação popular é que realmente nós tenhamos aí condição de estabelecer a melhor política urbanística para o nosso município. Realmente cumprimentar o Marco Aurélio pela condução desse trabalho. O Marco Aurélio, secretário de urbanismo, ele tecnicamente o Marco Aurélio tem sido perfeito, se é que se pode esperar a perfeição de um ser humano. Mas o Marco Aurélio tem sido muito capaz na condução desses trabalhos. E aí a gente fica alegre porque é uma secretaria extremamente técnica. E o Marco Aurélio, no seu conhecimento, nessa sua participação, nessa sua dedicação, o Marco Aurélio tem contribuído muito para que as coisas efetivamente andem. Eu gostaria de falar aqui até sobre o assunto que a Rose trouxe aqui da área de saúde, mas eu queria passar só para o Renê contar mais ou menos como está essa história, porque hoje eu e o Renê também tivemos conversando sobre isso na prefeitura mais cedo, e aí o Renê ia falar sobre isso, não deu tempo. Então, Renê, você podia, por gentileza, dar uma pincelada rapidinho nisso.
Vereador, muito obrigado. O caso, de fato, ele já vem rodando na rede social, já tem mais ou menos uns 20 dias. E eu, graças a Deus, tenho um bom contato com a família, inclusive até eleitor da gente, são moradores dos Portões. E, infelizmente, acho que a gente tem que deixar mais claro que até mesmo a pessoa se expôs na rede social, a gente não tem muito o que se esquivar. Um paciente que, infelizmente, fazia tratamento no CAPS, há 2 anos ele abandonou o tratamento no CAPS, é um paciente que está no hospital e todos os recursos que a prefeitura pôde dar, ele está rejeitando, inclusive, ele tem que tomar bolsa de sangue para se organizar as plaquetas dele e tal, para ele se operar, né, para fazer a cirurgia dele de estancamento. E ele rejeitou para tomar essas bolsas de sangue, aonde Hemominas não está mandando mais as bolsas de sangue para ele. E aí está no caso muito complicado e delicado, não estava sendo assistido pela família, nós começamos a acompanhar ele, a família começou hoje a acompanhar o caso dele, e aí já está tomando todas as providências que tinha que tomar, e graças a Deus a família conseguiu convencê-lo, e amanhã ele retoma o tratamento dele no CAPS, para começar a se orientar melhor, para começar a fazer o que tem que ser de fato feito. Muito obrigado, viu?
Quando eu e o Renê conversando sobre esse assunto, como é a família que o Renê tem esse conhecimento, eu pedi ao Renê que falasse sobre isso. Eu agradeço e também aqui, eu acho que os assuntos... Ah, só cumprimentar também o César, presidente do Usina Esperança, o Gil, treinador, competente treinador lá do Usina Esperança, pela conquista. Usina tradicional, que já fazia um tempo que estava na fila precisando de ganhar, e ganhou, e também cumprimentar o São José pela... Só tem um vencedor se você tem alguém que está à altura para disputar. Então, São José também que fez um bom trabalho, cumprimentar o Usina Esperança por ter conseguido. Obrigado, Estada, nesse microfone. Por hoje é só. Boa noite a todos.
Boa noite. Agradecendo as palavras do Arnaldo, com a palavra do Léo.
Boa noite, senhor presidente, demais mesa diretores. Vereadora Rose, ao público presente, os funcionários dessa casa e as pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet. Gostaria de cumprimentar também aqui o presidente da associação lá do Córrego do Bação, né, porque eu acho muito importante esse trabalho hoje que uma pessoa possa prestar para a comunidade, ressaltar que nenhum presidente é remunerado, a pessoa faz isso de ação social mesmo, né, e a gente sabe o tanto que isso contribui para a população. Trabalhei com isso durante 3 anos e a gente vê e tem que valorizar muito o trabalho, porque não é fácil, né? Inclusive, eu estou na Câmara aqui, né, desde o primeiro ano, vai fazer 5 anos agora, gente, que a prefeitura honre e que ela paga, né, que ela possa vir a pagar a subvenção anual no valor de R$5.000 para as associações comunitárias, porque eu sei do tanto que isso contribui, né, para os trabalhos sociais lá, o tanto que vocês podem contribuir para a comunidade, e a prefeitura não vem pagando esse valor, que inclusive os três vereadores aprovam todo ano. Mas infelizmente esse repasse não chega até vocês. Dizer que eu vou continuar cobrando durante mais os 3 anos que a gente tem pela frente. Gostaria de dividir com vocês uma alegria que eu tive, né, semana passada, quando eu vi que entrou nessa casa o projeto, né, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta e dá outras providências. Há um ano atrás, eu entrei com o projeto de lei número 13/2016, né, e esse projeto ele foi negado pelos vereadores daquele momento. Então, que hoje os demais vereadores possam entender a importância desse projeto que o Executivo apresenta novamente. Fico lisonjeado de terem entendido tanto que isso é importante, né? Porque eu acho que isso é valorizar os atletas, eu acho que o esporte hoje em dia engrandece muito a nossa população em geral. Então, fica aqui meu reconhecimento por essa importância, né? Gostaria também de parabenizar e agradecer pela presença aqui hoje do Douglas, que a nível estadual vem representando aí muito bem o grupo GLBT, LGBT, não só do nosso estado, né, como do Brasil inteiro, e dizer que é uma honra muito grande e que eu acho que o trabalho deles tem que ser reconhecido, né, principalmente a nível estadual. A gente acompanha, há algum tempo eu acompanho e vejo o crescimento, e dizer que, eu, com muita honra e com muita alegria, eu sempre fiz questão de poder contribuir com a atividade dessa entidade a nível municipal, que é onde hoje eu atuo como vereador. Infelizmente, o atual presidente não ficou até o final, porque eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, para a gente entender, de fato, quais são, né, os aspectos que eles levam em consideração para escolher os homenageados dessa comenda que vai ser entregue aqui nos próximos dias na Câmara. Eu já escutei, presenciei, inclusive, o vereador Arnaldo, muitas vezes, né, defendendo a causa e dando a cara para bater. Já escutei também o vereador Max, merecidamente aí recebendo esse reconhecimento. Mas eu acho que é bom a gente entender, porque hoje a gente está falando de uma coordenadoria de políticas públicas da juventude, administrada pela Prefeitura Municipal de Itabirito. Isso significa que o dinheiro que gira ali é um dinheiro público. E se tem essa administração pública, a gente tem que tentar entender quais são os princípios para se escolher isso, porque eu acho que tem que ter um propósito. E que não seja esse propósito financeiro só. Eu, graças a Deus, nunca levantei esse assunto em pauta, porque eu nunca tive essa necessidade, senhor presidente. Sinceramente, quem me conhece há muitos anos, eu me expus, né, sobre a minha condição sexual, nunca escondi de ninguém, principalmente da minha família, a minha opção. Com muita honra, com muito orgulho, as pessoas sabem que eu sou um homossexual assumido, porque eu acho que é muito difícil, né? Hoje em dia a gente tem que reconhecer, apesar de que isso não engrandece ou não, e não diminui ninguém, mas eu acho que a representatividade ela vem no dia a dia. A parada gay ela vem e passa, a semana da diversidade vem e vai embora, gasta-se um dinheiro em cima disso, e eu acho que o objetivo é o dia a dia. Então eu sempre me coloquei à disposição, quero deixar registrado também que eu acho que muitas dessas escolhas é de cunho pessoal e das não escolhas também. Quero poder sempre contribuir, indiferente de reconhecimento, com prêmio, com medalha. Desculpa. Porque eu acho que isso a gente tem que fazer no dia a dia. Eu acho que o troféu eu ganho a cada dia quando eu saio de casa e tenho reconhecimento das pessoas. Quando as pessoas me elegem sabendo do que eu sou de fato. Sabendo o que, que eu represento para a população de fato. Eu acho que esse é o melhor prêmio, esse é o melhor reconhecimento, esse é o melhor troféu que uma pessoa pode ter. Uma medalha a gente recebe, põe na gaveta e ali passou o reconhecimento. Então, assim, primeiro parabenizar pela atividade deles, né, que eles vêm buscando um crescimento, e eu acho que o município reconheceu isso de uma forma significante, e dizer que eu estou à disposição. O meu gabinete Obrigado, vereador. E dizer que meu gabinete nunca fechou as portas. Financeiramente, sinceramente, às vezes a gente não consegue atender, né? Porque o nosso salário, às vezes a gente não tem como ajudar todo mundo, sempre que a gente pode, eu faço questão de ajudar, mas infelizmente a gente não tem como. Então, que não seja de cunho financeiro. Porque todas as vezes que eu pude entrar nessa, que eu pude subir nessa tribuna e representar, eu representei, inclusive, tem vários projetos aqui aprovados por unanimidade do cunho LGBT. Então, fica aqui a minha fala a esse posicionamento. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e dizer que tem que ficar mais claro, até para que as pessoas possam entender e, de fato, aplaudir o reconhecimento, né, para que não pareça uma escolha de cunho pessoal. Então, presidente, eu gostaria só de esclarecer também uma outra situação. Na última reunião, nós recebemos aqui alguns convidados, né, secretário de trânsito, os representantes do sistema de rotativo de Itabirito. Comuniquei a Vossa Excelência, comuniquei ao diretor dessa casa, tive um compromisso que eu não pude me ausentar, rapidamente, né, fiquei um período da reunião e me ausentei. E foi questionado, explanado aqui, que algum vereador ausentou, não sei se outro vereador também ausentou, mas eu, né, que algum vereador que levantou essa questão se ausentou, né, que isso mostraria um possível desinteresse. Que bem claro, senhor presidente, que quando eu cobro nessa tribuna e desço, eu não fico de braço cruzado, não, nem sentado com a bunda na cadeira do meu gabinete. Eu busco resolver as coisas fora da tribuna também. E nesse caso especificamente, eu já tinha conversado tudo com os dois representantes ali, já tinha entendido tudo, já tinha tirado todas as dúvidas e já tinha exercido o meu papel de vereador. Então, eu acho ridículo a pessoa esperar da ausência da outra para tentar crescer. Mas é hábito. A gente está vendo aí realmente a cada dia um show, né? E eu acho que aquele momento realmente tinha um público que poderia achar bonito uma situação daquela. Mas o meu trabalho, ele continua depois que eu desço dessa tribuna. E continua de fato, sabe? Eu acho que uma reeleição prova isso. Uma reeleição prova isso muito bem. Eu gostaria, senhor presidente, encerrando a minha fala aqui, de pedir aos nobres vereadores dessa casa uma força, uma ajuda mesmo, referente à situação do asfalto da comunidade do Bota. A prefeitura reconheceu a importância disso e iniciou a pavimentação na comunidade do Bota, que é de suma importância, uma comunidade com mais de 5 décadas de existência, que há muitos anos já vinha solicitando isso para várias gestões e não foi executado. E agora a prefeitura reconheceu, e eu gostaria de deixar esse mérito, né, dizer que a gente tem um agradecimento a fazer em cima disso, mas foi veiculado no sistema de publicidade da nossa cidade que o asfalto estava pronto. E, infelizmente, o asfalto ainda não está pronto. A maior parte está por ser feita ainda. Então, nós já tivemos justificativa que não tinha minério, nós já tivemos justificativa que estava faltando material. Eu gostaria de pedir aos vereadores, principalmente aqueles que ali estavam citados o nome nas faixas. Foram 9 nomes ali. Dizer que eu cobro isso desde o início do meu mandato. Né? Não vou citar o nome aqui, mas os nove vereadores sabem quem são. A comunidade clama pelo apoio de vocês em cobrar isso do prefeito e concluir essa obra tão importante, não só para a comunidade do Bota, mas para o município de Itabirito, que a obra está parada. A obra está parada. E a faixa continua lá de agradecimento. Então, assim, unir forças e solicitar, porque uma grande parte já foi feita, por que não terminar? Por que não concluir? Levar isso em consideração, né, para que a obra possa, de fato, ser executada para valer a publicidade que foi feita. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Léo, só finalizando aqui, eu me esqueci, senhor presidente, de comentar a ida do doutor Antônio, uma perda irreparável para a nossa cidade, vem fazendo justiça de forma séria, né? Trabalhando dentro da lei. Eu acho que é uma perda que teremos aí irreparável, né? É só para ressaltar isso aqui, viu, vereador? Obrigado.
Agradeço as palavras do Léo. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos primeiramente para as indicações. Vamos estar votando em bloco as indicações aqui do senhor vereador Antônio de Oliveira Bosco e do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações dos vereadores são votadas em bloco, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada, hein? As indicações dos vereadores, todos em bloco.
Agora, senhor presidente, para os requerimentos, eu vou estar colocando aqui, como foi passado aqui para a comissão, pelo parecer jurídico, para colocar em votação plenário, dois requerimentos aqui de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, onde que ele convoca aqui para comparecer aqui nesta casa o secretário municipal de Esporte e Lazer e o secretário municipal de Transporte. Então, senhor presidente, votação nominal.
Então vamos para a votação do requerimento 236, 2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Será votado em?
Nominal.
Nominal.
Vereador Rodrigo.
Contrário.
Arnaldo.
Contrário.
Toninho.
Contrário.
Átila. Edson.
Contrário.
Renê.
Voto contra.
Max.
Contrário.
Vereadora Rose.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Rocha.
Favorável.
Vereador Geraldo. Contrário. Então, senhor presidente, foram 8 votos contrário, 4 votos favoráveis. Então, o requerimento foi deferido.
Agora vamos para o mesmo.
Agora.
235. De autoria do mesmo vereador.
Não, já foi votado os dois, senhor presidente. Foi o conjunto. Votou junto os dois. Agora são os outros requerimentos, senhor presidente. De autoria. Então, requerimentos aqui. Todos. Não, são 5 aqui de autoria do vereador Ricardo. E um aqui do vereador Max, a serem deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei. Projeto de lei número 61/2017, altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, 7/6/2013, que alterou a Lei Municipal 2842, de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, APAC de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em segunda discussão.
Projeto de lei.
Segunda discussão e votação.
61/2017, também de autoria do vereador Maximiliano Baeta Fortes, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado o projeto 61/2017. De autoria do vereador Maximiliano Ferreira Baeta Fortes.
Agora, projeto de lei número 66/2017, que está 18, mas é 17. Altera a redação da Lei Municipal 1816, 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal. De autoria do Executivo, matéria nova, senhor presidente. Deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto será encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Agradecer a presença de todos, vereadores, por presentes, e sendo essa matéria, em nome de Deus, na casa encerrar o trabalho de hoje. Boa noite a todos.